Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saúdo a todos os ouvintes, Ecos da Liberdade. Queremos, neste tempo que estaremos juntos, buscar sabedoria que vem dos céus, diretamente de Deus para os nossos corações. Cada programa deve ser um renovo para a nossa fé e também um elevar um pouco mais da nossa compreensão a respeito das coisas que vêm de Deus. Tiago capítulo 3, o versículo 17 diz assim: "Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia." Creio que existem várias sabedorias, várias linhas de ensinamento em nosso mundo e nós queremos buscar o ensinamento que não vem desse mundo, mas sim vem do alto, diretamente dos céus, prioridades que vêm estabelecidas lá num reino onde algum dia estaremos eternamente com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. Querendo já nos acostumar com as prioridades do reino, é que nós queremos aqui já colocar em prática cada vez mais aquilo que a palavra nos ensina. O programa de hoje é um tema para nós aprendermos a lidar com um lado delicado da vida, porém não menos importante, pois ele tem, assim como sido uma bênção, tem destruído também dezenas de famílias. Queremos falar hoje sobre as finanças, como o cristão lida com as finanças. Antes disso, estaremos ouvindo uma canção tradicional em nossa igreja, muito cantada, Filho de Deus Eu Sou. Logo depois estaremos ouvindo um trecho do livreto sobre casamento, Lágrimas no Leito Conjugal, texto maravilhoso, queremos ouvir na voz das locutoras que aqui estiveram gravando. E depois viemos então para esse tema tão importante sobre as finanças e como o cristão deve lidar com elas.
Sinto em minha alma paz e gozo, Filho de Deus eu sou. Isso é minha vida, Senhor glorioso, Filho de Deus eu sou.
Pode um jovem conservar puro seu caminho? Vivendo-o de acordo com a tua palavra. Salmo 119:9.
Observei o caminho de três gerações desde a juventude dos pais em uma só cidade, apesar de muitas viagens internacionais. Agora posso ver os netos, mas se eu pudesse expor a imagem dos pais de alguns desses jovens, teríamos imagens fantásticas e outras angustiantes e terríveis.
Como o jovem pode gerar energia para sua vida conjugal?
Primeiro, conservando a saúde sem jogar sua juventude no lixo.
Tudo o que vai para o lixo de sua juventude não estará no lixão, mas em seu peito, nos ossos e será sentido na falta da força do amor conjugal, talvez com impotência sexual. Não é o pai nem a mãe que sofrerão o desgaste da vida de seus filhos, pois dentro de pouco tempo devem sair de casa e seguir seu próprio caminho. A jovem pode ser estuprada e até colocar outros na prisão quando lhe acontece alguma violência, porém pouco se fala de sua provocação que ela desfilou. Há moças que usam sua única beleza para expô-la ao perigo, e então realmente pode lhes acontecer algum agravo.
A juventude passa, e a beleza também, mas a mulher e a esposa podem ficar ainda mais belas quando conservam a sua beleza para o seu devido tempo e lugar.
Segundo, jovem, prepare uma represa de suas emoções para gerar a força conjugal, no tempo que a energia será exigida em seu casamento.
Os rapazes podem gastar o brilho das emoções da saúde, gastando-as de forma indevida, e logo lhes faltará a força do amor conjugal. A varonilidade pode faltar para a união conjugal, pois foi arruinada na juventude. Há luas de mel que só tem fel, porque apenas sobrou lixo, e além de tudo, pode surgir o lixo de doenças, inclusive na esposa e nos filhos.
Faça uma represa com as melhores emoções e tenha esta reserva da força do amor conjugal para o seu casamento.
Busque a orientação de Deus para a sua escolha da pessoa que receberá seu amor conjugal. Esta será a melhor reserva para o seu matrimônio.
Terceiro, viva em sua juventude de acordo com a palavra de Deus.
Realizei casamentos de vários jovens que não queriam saber absolutamente nada da palavra de Deus. E eu o sabia no momento do casamento. Mas jamais eu poderia descrever agora o terror da vida desta gente, pois as histórias são horríveis. Seria forte demais descrever a vergonha da noite de núpcias de alguns e a morte de vários que casaram dessa forma.
A Escritura Sagrada diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, 1 a 3.
Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim, Senhor, o espírito reto. Me dá forças pra vencer este mundo de horror. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Eu sei que a minha fé é tão pequena, mas no poder da palavra vou profetizar que as muralhas cairão, nossos lábios cantarão.
Crie em mim, ó Deus, um coração puro. É uma das frases desta música e também é uma das frases mais chaves do Salmo 51, onde o rei Davi pede a Deus que ele faça isso, como que de forma externa, Deus vindo aqui e entrando dentro do nosso coração e trazendo ali uma pureza. É quase como uma cirurgia cardíaca que Deus tem que fazer dentro de nós. Quando algumas válvulas não estão funcionando, precisa o médico interferir, abrir o peito e mexer ali para que as coisas continuem funcionando. Com certeza o nosso coração espiritual também precisa muitas vezes passar pela mão do médico dos médicos, que abre ali e conserta algumas coisas que estão desajustadas. Falando principalmente do Evangelho a nível de Brasil, temos que confessar que temos um sério problema quando se trata do brasileiro que se diz cristão e as finanças, a forma como ele lida com as finanças. Creio que os maiores maus testemunhos, os que mais têm decepcionado as pessoas que olham de uma forma externa, olhando para dentro da igreja, observam as pessoas que ali estão e os problemas que mais têm causado escândalo, a ponto de pessoas olharem para os ditos cristãos e falarem "não quero ser assim jamais", tem a ver com a forma com que esses lidam com as suas finanças. Pessoas que às vezes declaram em alto e bom tom, vem para a igreja, venha lá, você vai encontrar o amor de Deus, que fazem uma propaganda bela e romântica do cristianismo, mas depois não vão pagar os 10 reais que estão devendo naquela loja. Pessoas que têm deixado rastros em suas finanças, rastros que têm sido munição de calibre grosso nas mãos do inimigo para atirar e destruir a pequena fé que talvez existia no coração de alguns. Não vou me cansar de dizer para todas essas pessoas que foram decepcionadas que elas não devem olhar para as pessoas que estão buscando a igreja, mas elas devem olhar para o próprio Deus. Não devem olhar para aqueles que estão seguindo a igreja, mas devem olhar para o próprio Cristo. Olhem para a vida dele, ele é exemplo, ele não nos decepciona nunca. Mas deixo aqui o meu lamento com relação à forma como cristãos têm lidado com as finanças e como isso tem causado um dos maiores, se não o maior prejuízo para o Evangelho nos últimos tempos. Então temos que aprender a lidar com o nosso dinheiro, porque isso significa lidar com o Evangelho. Significa carregar responsabilidade espiritual. Creio fortemente que todas essas pessoas que usaram de sua boca para dizer o nome do Senhor em vão e depois deixaram um mau testemunho deste Deus, daquilo que Deus faz na vida das pessoas, porque Deus não cria maus pagadores, Deus não tem filhos que não estão interessados em ser fiéis com o próximo, sendo que conheceram um Deus que foi fiel com eles. Não acredito nisso. Creio que o cristão genuíno, ele procura ser fiel com suas finanças, assim como ele viu a fidelidade de Deus e a misericórdia dele para com sua própria vida. Desde o início, o tema é muito vasto e longo, mas eu quero aqui hoje abrir o meu coração, estou falando aquilo que vem como peso da minha alma nos últimos tempos. Quero dizer que é normal que muitas pessoas e muitos possam entrar em uma crise financeira. Isso não é possível que seja evitado. Algumas crises financeiras, elas vêm como uma avalanche, podem te dar um tombo que você não esperava, e não é esse o pecado. O pecado e o mau testemunho dos cristãos está sendo em não prestar contas aos seus cobradores, aqueles em quem você tem um débito. O grande problema está no relaxamento, no desinteresse, na falta de preocupação com esta área que é santa, é sagrada. Eu vou ler alguns textos bíblicos hoje somente e você vai ver como Deus se preocupa em que as finanças estejam em ordem na sua vida. Portanto, se você tem alguma dívida, você talvez não esperava que elas existissem ou viessem da forma como vieram, vai, por favor, conversa com a pessoa para quem você está devendo. Se necessário, se ajoelhe e peça misericórdia. Demonstre o seu interesse, eu espero que seja genuíno, demonstre o seu interesse em resolver essa questão o quanto antes possível. Demonstre que as suas finanças, os seus débitos, estão em prioridade antes dos seus prazeres. Não saia de férias gastando e esbanjando e ainda postando em redes sociais, sendo que você ainda tem débito com alguém que vai ver essas fotos e você sabe que estará instigando uma raiva, uma indignação, porque você não foi conversar com essa pessoa antes. Enquanto você não está com as suas dívidas organizadas ou no mínimo planejadas para que sejam resolvidas, você não pode fazer uso do seu dinheiro para satisfazer necessidades não fundamentais e básicas para a sua sobrevivência. Eu estou vendo que o nosso tempo está se encurtando e não vou conseguir passar todos os princípios de finanças que tinha planejado. Quem sabe fica para um próximo programa, mas eu vou deixar aqui hoje um clamor e um pedido pelo princípio bíblico que eu quero dizer aqui, que é o princípio do CPF limpo. O princípio do CPF limpo, ele é bíblico, ele está em Romanos capítulo 13, versículo 8, e diz assim: "Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros." Qual deve ser a dívida que você deve ter em aberto sempre? Deve ser a dívida do amor, em esbanjar amor para as pessoas. Nós temos um débito com todas as pessoas porque Deus derramou sobre nós tanto amor. tanta graça, tanto perdão, que isso nós devemos retribuir aos outros. Esse é um ensinamento teológico básico. Mas financeiramente você não deve dever nada a ninguém. Romanos capítulo 13, versículo 8. Que Deus tenha misericórdia do cristianismo brasileiro. Eu me incluo nele, faço parte desse povo. Sei que não somos perfeitos, somos salvos somente, unicamente pela graça e misericórdia do Senhor. Mas essa graça, ela se reflete em uma vida de justiça, de amor ao próximo. E quando você ama o próximo como a si mesmo, então você vai se colocar naquele que está precisando do dinheiro que você está devendo para ele. Você vai olhar esse próximo não como alguém que você julga não precisar daquilo que você lhe deve, mas você vai olhar como se você estivesse naquela situação, precisando daqueles 100, 200, 2 mil, 100 mil reais. Eu não sei quais são as suas dívidas. Eu só quero hoje deixar um clamor aqui através desse programa de rádio. Povo cristão brasileiro, vamos ser um exemplo em nossas contas. Vamos buscar não dever nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Essa é a palavra do Senhor para esse programa. Quero me deter apenas a este pedido. Faça todo o possível. Se tem alguém para quem você está devendo e sabe que ainda vai demorar muito para conseguir pagar, as condições financeiras às vezes são um aperto, mas peça que Deus te abra portas. Trabalhe arduamente, dê o seu melhor e converse com essas pessoas, pedindo misericórdia, compreensão e demonstrando, acima de tudo, o seu interesse em amá-lo e honrá-lo através do cumprimento da sua palavra quando deixou a conta em aberta na promessa de pagar. Vamos orar juntos? Pai Celestial, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo com os meus ouvintes e que nós possamos, através desse tempo aqui, ter nos unido nesse mesmo clamor de que o Senhor venha fazer uma purificação no coração do cristianismo brasileiro e venha ali transformar as finanças que estão talvez dominadas pelas obras do inimigo, pessoas que têm relaxado e descuidado dessa área que também é tão espiritual, porque a tua palavra assim nos aconselha a não termos dívida com ninguém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria, cuidado, para que não venhamos a gastar mais do que nós ganhamos e principalmente honrar a nossa palavra, cumprindo as nossas promessas financeiras. Esse é o meu clamor em nome de Jesus. Amém.
Quem não respeita a boa palavra vive afastado dele e só serve ao tentador.
E no grande dia ele vai sobrar e
a escritura diz, sem santidade ninguém a ele verá. Seja um simples membro ou quem no púlpito está. Quem pensa que é mais esperto do que o servo fiel,
no grande dia será condenado.
Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, é a maior prova de amor. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, é a maior prova de amor ao Senhor.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.